significa o padre Cícero para você?
Bom, eu digo muito que
em todo o seu sentido, né? Da romaria, dos lugares de memória, dos lugares sagrados.
É a referência, né? Eu tenho no padre Cícero eu vejo como um grande homem que do nada transformou um mundo, né? A gente tem que ver aqui que não foi só ele, Maria de Araújo, com o que aconteceu no Juazeiro, colocou o padre Cícero numa referência, e né, a partir disso, para que ele preservasse aquilo que ele acreditava, que Deus derramou seu sangue aqui no Juazeiro, não é? Ele começou a fazer uma articulação muito bem feita com o nordestino que veio a princípio para o Juazeiro para ver o milagre e depois para participar desse milagre, que seria essa construção de um lugar bom, que no caso o espaço sagrado que Juazeiro foi transformado. Então, o padre Cícero, eu gosto de vê-lo mais como um grande homem que deu caminhos dentro de uma religiosidade, deu caminhos para a construção de uma sociedade diferenciada. E o mais importante, que essa sociedade era feita por pobres. Eu sempre enfatizo, Juazeiro é uma cidade construída por gente pobre. E ela seria, essa surpresa que você vê Juazeiro, parece uma capital, uma coisa similar, ela, para mim, é uma nova Juazeiro. A Juazeiro que a gente lê, que eu gosto de ler, é essa Juazeiro que eu falei lá embaixo, que foi a Juazeiro que o padre Cícero, com seus romeiros, construíram, né? Ele foi um grande homem, e o mais interessante é que ainda hoje ele propicia às pessoas esse caminhar em busca desse espaço bom. E muitas vezes, que é o mais importante, não foi nem ele que fez isso, mas a vontade do romeiro que acontecesse a coisa. Esteja à vontade.
Boa noite.
Opa! Vamos sentar aí. Essa busca. Deixa eu voltar. Essa vontade de que aconteça esse espaço onde eu viva bem, eu peço ao padre Cícero para falar por mim. Tem aquele negócio, o padre Cícero dizia isso. O padre Cícero dizia aqui. Muitas vezes o padre Cícero não disse. Mas eu gostaria de dizer, como eu não tenho voz, eu uso a voz do padre Cícero, porque sei que ele vai ser ouvido. No momento que eu digo, olha, o padre Cícero dizia, todo mundo já se volta para saber o que é que o padre Cícero dizia. Então eu vejo o padre Cícero dessa forma. Eu sou católico apostólico romano, não praticante, é isso, você diz que não vai à missa. Eu realmente não faço prática. Quando eu quero ter minhas conversas, eu converso com Nossa Senhora das Dores e converso com o padre Cícero. Gosto muito, que é uma prática que me ensinaram, minha família me ensinou. A gente chega, conversa e eu sei, eu sou um cabra mais ou menos instruído, que as respostas sou eu mesmo que dá. Mas que é tão bom ter esta âncora, sabe, ter essa referência, que possibilita você ter mais uma tranquilidade. E isso eu faço essas duas leituras. Primeira leitura do homem. O padre Cícero não deixou pegar, não deixou rastro. Ele deixou pegada, sabe, marcada ali. forte, para que as pessoas sigam, não, problema, e os ensinamentos, que muitos ensinamentos dele são oriundos do que ele ouviu dos romanos, que essa também é outra faceta do Padre Cícero. Ele ouvia, reformulava e
multiplicava,
devolvia, sabe? É muito importante isso. E esse lado místico que a gente aprendeu a conviver com ele, né? De que vai e está sempre. Qualquer coisa, você nem sabe. Valeu, meu Padre Cícero. Ou meu Padre Cícero.
Intercessor.
Né? É muito
automático.
Automático, entende? Muito automático. Então, essa, a minha leitura dele é nesse aspecto humano e nesse aspecto religioso. Foi um padre, na sua essência, com o pensamento de vamos dizer, vivenciar a plenitude da religiosidade, da religião que ele resolveu ser ministro. Certo? Ele foi um padre por excelência. Mesmo com todas as coisas da igreja, da incompreensão da igreja, do pensamento dele, etc, etc, que a igreja não aceitava, mas ele foi um padre grandioso, que sempre procurou, dentro do pensamento dele, da época, que a gente tem que pensar também na época, que era uma época diferenciada, havia muito a que chamam a pedagogia do medo, né? Eu morri de rir no lançamento desse livro. Um menino do Crato diz que não gostava do Padre Cícero e dizendo as diversas formas de chamamento. E que o primeiro chamamento dele foi por medo. Que foi o irmão dele que contou. Vinha o irmão dele e um jornalista num carro, na década de 60, do Crato para o Juazeiro. Vinham fazer uma reportagem sobre o Padre Cícero. E vinham esculhambando, ele contou isso, eu ri demais, vinham esculhambando para o Padre Cícero. E o jornalista virou-se para ele e disse, eu só acredito nele se ele estourar o pneu. Ele terminou de parar, o pneu estourou. Esse cara contou essa história, eu morri de rir, porque imagina o medo que essas pessoas, esses dois sentiram pelo fato de estar.
E acontecer também.
E perguntar aí o pneu estourar. Olha, eu achei isso engraçado. Claro que eu não acredito que as pessoas que foram boas, o Padre Cícero foi uma pessoa boa, viva exigindo essa pedagogia do medo que eu falo. Não acredito, sabe? Olha, se você não fizer isso, o Padre Cícero faz aquilo. De jeito maneira. O Deus.
Mas os pais foram nos criando dessa forma.
Foram, e eles passaram muito isso pra gente. Né?
Mas a pedagogia do medo sempre fez sentido.
Sempre fez sentido.
Ele é uma pessoa boa, porque senão parece isso não. Você não
vai. Aí, então, essa o sacerdote, ele enquanto homem, enquanto religioso, para mim foi um bom exemplo. Muito, muito bom. E sempre estou descobrindo coisas novas do Padre Cícero. Nas leituras que a gente faz, me vem uma coisa assim, mas como é que este homem pensava isso neste período? Como é que ele pensava isso? Então a gente sempre está descobrindo.
Cada vez que a gente vê um preceito dele, a gente repensa tudo,
repensa,
né?
Repensa tudo. Repensa. Eu conheci padre, um francês, eu saí, eu e irmã Nete. Eu não falo francês, não entendo francês, mas a gente conversando, irmã Nete fazendo as traduções, e ele disse que se o Padre Cícero vivesse hoje, ele tinha um computador. Porque lá no memorial tem uma máquina de datilografia que o Padre Cícero usava. Quer dizer, ele estava sempre dentro de uma modernidade, de um.
Sempre à frente.
Interessante ele dizer isso quando a gente saiu.
Muito obrigada, Renato.
Nada, Elisa.
Prazeroso conversar com você, escutar um pouquinho.
O Wittgard disse assim no e-mail: você faça com ela aqueles caminhos que você sempre faz com todo mundo. Aí eu, tá certo. Só que eu não estou podendo.